Renascença, a par com o mundo.
E justamente num dia de novo dominado pelo incêndio que começou em Pedrógão Grande, abrimos esta edição da noite com um debate entre dois especialistas, Pedro Ochoa de Carvalho, investigador do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia, e Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista, também ex-vice-presidente do Instituto de Conservação da Natureza. É um debate conduzido pelo jornalista José Pedro Frazão, no qual Henrique Pereira dos Santos, por telefone, a partir da Alemanha, começa por responder à pergunta. Há já uma lição a tirar deste trágico incêndio?
Acho que é prematuro estar a ter opiniões ou conclusões diretamente relacionadas, muito concretas, sobre este fogo. Eu não sei o que se passou, não vi relatórios. Agora, o que é possível é enquadrar este tipo de situação na situação geral que temos. E o que temos é uma situação geral em que, em condições meteorológicas extremas, que sempre existiram e sempre existirão, são condições meteorológicas extremas, que são, que ocorrem com alguma regularidade, ou todos os 2-3 anos, e isso combina-se com um território onde há uma extensão e uma acumulação de combustíveis contínua.
Henrique Pereira dos Santos, o presidente do IPMA convocou esta tarde os jornalistas exatamente para falar sobre as circunstâncias deste incêndio este sábado em Pedrógão Grande, e fala de uma conjugação pouco habitual de fatores meteorológicos adversos e uma grande imponderabilidade de previsão da localização. E entre os fatores fala a temperatura muito elevada, a baixa umidade, a ausência de chuva, as descargas elétricas associadas à trovoada seca, a mudança de direção de vento muito rápida, reduzida água no solo. Essa conjugação, depois juntada àquilo que Jorge Miranda diz que é a impossibilidade técnica e a imponderabilidade grande de prever um incêndio daquelas proporções naquele sítio àquela hora.
Olha, se me estivesse a falar de 2003, eu não estranharia, porque eu vi exatamente o mesmo tipo de coisas em 2003. Como é possível ouvir exatamente o mesmo tipo de coisas sobre 2005? Como poderá ouvir exatamente o mesmo tipo de coisas o ano passado em Arouca? Portanto, o que estamos aqui a discutir é que essa conjugação de condições, não sendo de todos os dias, a verdade é que são condições que se repetem e que existirão sempre. Portanto, não vale a pena estarmos a discutir o assunto partindo do pressuposto de que era uma situação completamente inesperada, porque não é.
Na segunda parte da nossa conversa vamos falar sobre a questão da resposta estrutural, porque no fundo a sua reflexão vai para a dimensão estrutural de toda esta discussão. Chamo aqui à nossa conversa Pedro Ochoa de Carvalho. Concorda com esta análise do Henrique Pereira dos Santos?
Poderia tender a concordar, mas na realidade eu penso que há aqui uma conjugação de fatores que, sendo previsível, não é muito, não acontece todos os dias, e não é uma situação que necessariamente as entidades responsáveis possam estar necessariamente preparadas. É previsível, mas é realmente extrema. E eu não sou queria aqui declarar que não sou um especialista em incêndios florestais ou rurais, e também sei muito pouco, toda a gente sabe muito pouco sobre exatamente o que se passou, mas do pouco, dos indícios que existem, das descrições que as pessoas fazem sobre aquilo que viveram, na realidade isto configura uma situação que não me parece assim tão normal. O que eu penso também é que, se calhar, deveríamos pensar em termos de prevenção, em termos de organização.
Estas questões mais estruturais, não é?
Estas questões mais estruturais, exatamente.
É um ordenamento da floresta, no fundo, e há quem diga que, de uma forma mais alargada, estamos a falar do ordenamento do território, não apenas da floresta, mas também da forma como olhamos para o país, não é?
Os aspectos, na minha opinião, os aspectos técnicos, os aspectos de gestão das áreas são muito importantes, mas eu diria até pela minha própria formação, que muito da resposta a estas questões reside nas decisões políticas, nas decisões eu poderia as coisas, dou já duas palavras: liderança e colaboração.
E ao telefone também connosco Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista, que tem uma larga experiência também em áreas protegidas e que convoco de novo a partir da Alemanha. Ao telefone, Henrique Pereira dos Santos, vamos então à reflexão estrutural. Isto porque houve até recentemente um pacote legislativo apresentado pelo Governo, não foi há muito tempo, foi no dia 21 de de março, há cerca de 3 meses, com a criação de novas equipas de sapadores florestais no terreno, com o reforço de competências dos municípios na área florestal, enfim, um conjunto de medidas que o Governo anunciou como algo que estava a ser feito finalmente na floresta, que não tinha sido feito até agora. Para si, esta era a resposta que era necessária ou, na sua opinião, fica aquém daquilo que deve ser uma preparação estrutural para eventos extremos também como aqueles que vivemos neste momento?
Eu antes de entrar por aí, gostaria de esclarecer que eu não disse que a situação vivida neste fim de semana, do ponto de vista meteorológico, é normal. Pelo contrário, eu disse que ela é extrema, mas ela existirá sempre. A minha questão central em relação a isso é que, se nós partimos do princípio que em situações extremas não somos capazes de responder, estamos a dizer às pessoas que quando ocorrerem outra vez estas situações extremas, e elas ocorrerão, não sei se daqui a 1 ano, se daqui a 2, se daqui a 5 ou 7, quando elas ocorrerem, o Estado, a sociedade, não tem capacidade para gerir.
Mas a capacidade de responder é na prevenção ou no combate? Está a falar da prevenção.
Com certeza que é na prevenção, porque ninguém apaga fogos nestas circunstâncias. A ideia de que é possível, com o ataque direto ao fogo, apagar fogos nestas circunstâncias é uma ideia que não tem qualquer base. Um fogo nestas circunstâncias só se apaga ou por alteração de condições climáticas ou porque chegou a um ponto onde não tem combustível.
E quais são as linhas fortes de prevenção? Henrique Pereira dos Santos, quais são as linhas fortes que devem conduzir essa prevenção?
É preciso perceber que o problema central na raiz disto está a falta de competitividade dos setores e das fileiras económicas que geriam combustíveis, nomeadamente a florestal, mas também nomeadamente a florestal clássica, mas também a resinagem, também a pastorícia, etc, etc. Na base disto tudo está um problema de competitividade, claro, porque se uma atividade não gera recursos suficientes para ser remunerada e para fazer a sua gestão, naturalmente, a alternativa é o abandono. E é por isto que o problema se põe. Isto é o que está na base. Daí que, para responder à sua pergunta sobre a reforma florestal, eu só posso dizer que uma reforma florestal que nunca, nunca, em momento nenhum, se orienta para a discussão da competitividade do setor. E, ao mesmo tempo, não fala do pagamento de serviços de ecossistemas, que é o que estas atividades fazem, não é? Quando se resina um pinhal, o resineiro tem que ir lá 3 em 3 semanas, tem que manter o acesso à bica, tem que estar limpo, etc. e por aí fora. Mas o resineiro tem um problema, é que ele só pode trabalhar 8 meses por ano, porque aquilo não produz 12 meses por ano, só produz 8 meses. É mais inteligente criarmos uma equipa de sapadores ou é mais inteligente encontrarmos um mecanismo de suporte a esta atividade económica em que o Estado assuma 4 meses ordenado, mesmo que essas pessoas nesses 4 meses estejam a fazer trabalho de prevenção e de fogo controlado, etc, etc, ou é criar uma equipa de sapadores que em média gera 40 hectares quando nós precisamos gerir 6 milhões.
Vamos ouvir a opinião de Pedro Ochoa de Carvalho, que estava a começar a elencar as ideias base que devem também presidir a um ordenamento da nossa floresta.
Pronto, eu queria começar por dizer que isto é um problema complexo, um problema que nós não podemos pegar no problema só por uma ponta, porque tomamos decisões numa determinada área e ela vai ter repercussões que às vezes nós não podemos prever. Esse é o significado da complexidade. Quer dizer, tomam-se decisões, mas nós à partida podemos não estar a prever o que é que pode acontecer. Para falar sobre a reforma florestal, nós temos aqui várias escalas da decisão. Temos as decisões de curto prazo, que algumas foram aqui citadas, uhum. E temos as decisões de médio e de longo prazo. Algumas das decisões que foram tomadas na reforma florestal referem-se a um longo prazo. O que eu quero dizer com isto é que ninguém pense que isto vai ter uma resolução de um dia para o outro ou de um ano para o outro. Isso não é possível.
A questão é se esse é o rumo certo.
A questão, eu penso que o caminho, na generalidade, é um rumo certo. O que eu penso que é aqui mais importante é o arranjo institucional, o empenhamento político na questão das florestas e do território, que não deve ser só quando há uma emergência, ou quando existem catástrofes, ou quando, por exemplo, começa o verão. Esta questão tem que ser tutelada de uma maneira proativa. O meu interlocutor referiu algumas formas de o fazer, possíveis de o fazer. Tem que ser considerada todo o ano como um recurso que tem que ser gerido de uma forma, um recurso variável, com várias formas de rentabilização, se quisermos pôr assim o problema.
É a dimensão económica que
se... É a dimensão económica, mas não só. A dimensão territorial, a dimensão ambiental, tudo isso conta. É verdade que é necessário reconhecer e contabilizar alguns dos valores que não estão contabilizados em termos puramente contabilísticos, de valor económico. Por exemplo, os efeitos ambientais das florestas, dos diversos tipos de floresta sobre o território. A proteção dos solos, as interações com a biodiversidade, etc. Portanto, eu nesse aspecto acho que há muitas formas de o fazer. O que tem que haver é vontade e condições e competência para o fazer. Só para terminar, sim. Existe a nível da União Europeia, existe uma figura de processo político que se chama o Programa Florestal Nacional, e isso é considerado como um processo dinâmico de interação entre os vários intervenientes, atores, se quisermos dizer assim, da política neste processo e na gestão dos recursos florestais. E isso não tem acontecido em Portugal, quer dizer, existem diversos interesses, existe um dinamismo relativo, sobretudo nos interesses económicos, mas depois não existe um envolvimento das populações, não existe uma preocupação que deve ser constante, e existe, na minha opinião, algum empurrar com a barriga quando se procura, por exemplo, atribuir responsabilidades para este ou para outro ator político. Neste caso, as medidas da reforma florestal apontam nitidamente num determinado sentido. E eu penso que isso não deve ser, deve haver uma tutela que tem que ser líder, que tem que ser abrangente, tem que abranger os diversos aspectos que estão
ligados. É o Ministério da Agricultura.
Por exemplo, considero que o enfraquecimento dos antigos serviços florestais, eu não estou a falar dos guardas florestais, isso era uma componente, mas da presença do terreno, de competências técnicas e sobretudo de uma entourage que deve ser de coordenação e de colaboração, quer dizer, de envolvimento das populações. Eu não estou a falar dos serviços florestais dos anos 50 ou mesmo dos anos 70. Estou a falar de uns serviços florestais...
Não está a falar dos sapadores florestais.
Não.
Está a falar dos engenheiros florestais.
Engenheiros e técnicos que podem ser envolvidos, que podem ser uma componente, que podem ser uma componente muito importante na articulação desse processo, processo dinâmico.
Vamos ouvir a opinião de Henrique Pereira dos Santos, até porque gostava de colocar outra questão que tem a ver com... Eu penso que o Henrique Pereira dos Santos, no fundo, olha para nas soluções destes problemas todos para a dimensão local de quem conhece e trabalha, de quem tira rendimento também desses territórios. A eventual descentralização de competências nesta matéria, do ponto de vista público, faz sentido e é um rumo certo?
Não, eu acho que não faz muito sentido e não é um rumo certo, mas isso é razoavelmente, volto a repetir, é razoavelmente irrelevante. A questão central é se o proprietário tira ou não tira rendimento do seu terreno. Se ele tira rendimento, vai gerir. Se não tira rendimento, vai abandonar. Esta é que é a questão. Agora, saber se quem lhe dá o parecer para fazer uma florestação é o Estado Central ou a autarquia é razoavelmente irrelevante, porque ele só faz a florestação ou outro qualquer uso se isso lhe der rendimento. Portanto, a questão central, antes de todas as outras, é a questão do rendimento do território. E, de facto, nós temos uma grande parte do nosso território muito pouco competitivo. E nas fileiras que podiam, enfim, ajudar-nos a fazer a gestão dos serviços de ecossistemas, nomeadamente a gestão de matos, nós não olhamos para isso nesta perspectiva, mas olhamos numas perspectivas, enfim, menos... Mais distantes, com boas ideias, com ideias muito estruturadas, mas que depois não passam do papel, que é exatamente o que vai acontecer em relação à reforma florestal. E não passa do papel não é porque os políticos sejam assim ou sejam assado. Eu não tenho a menor dúvida sobre as boas intenções dos políticos, eu não tenho a menor dúvida sobre a boa intenção das pessoas que trabalham nisso. O problema é que elas não têm na mão os instrumentos necessários para alterar a situação. Os governos contam muito menos do que aquilo que pensam. E, portanto, com uma economia que não funciona, como é a economia de grande parte dos espaços florestais, o governo também não vai conseguir pô-la a funcionar. Mais a mais, quando nos instrumentos que o governo tem que poderiam ajudar isto, o governo pega no dinheiro que existe para o mundo rural e apoia a produção, que devia estar a resolver os seus problemas no mercado, em vez de apoiar o pagamento de serviços de ecossistema que não são remunerados pelo mercado. Porque esta é que é a questão central. Não é apoiar a produção. É reconhecer que há serviços de ecossistema que são prestados pelas populações, de que todos beneficiamos e que ninguém lhes paga. Nem aos pastores, nem aos resineiros, nem uma série de outros agentes que estão no terreno.
O que está a dizer é que há atores que estão de fora desta peça toda, é isso?
Há, porque a política florestal sempre foi em Portugal muito estatista, mas independentemente disso, ela podia ser estatista e ser boa, não é? Independentemente disso, ela deixa de fora toda a discussão sobre qual é o custo e qual é o benefício de cada uma das medidas que se tomam. Os sapadores florestais podem ser muito úteis, mas cada vez que se cria uma equipa de sapadores florestais, a única coisa que se discute é quanto custa e quem paga. Ninguém discute qual é o retorno que ela traz. Quando essa é a questão central, porque sem retorno, tarde ou cedo, não vai haver dinheiro para lhe pagar.
Vamos ouvir a opinião de Pedro Ochoa de Carvalho. Concorda?
Eu concordo com a questão da lógica económica e da rentabilidade. Eu acho que tem toda a razão. Eu penso é que as coisas não se esgotam nesse aspecto. Há um contexto que não é favorável, um contexto demográfico, por exemplo, que não é favorável. De qualquer forma, eu não vejo razão para num contexto, digamos assim, de articulação e dinâmico de condução de políticas florestais, no terreno, com presença no terreno, com envolvimento das populações locais. As populações têm que estar conscientes do perigo que podem correr. E, portanto, não basta fazer um decreto-lei a dizer que têm que limpar 50 metros à volta.
Isso não chega?
Não chega. Tem que haver envolvimento.
Isso nem sequer é cumprido.
Pois, por alguma razão, não é. Quer dizer, as pessoas não vão gastar o seu dinheiro, muitas vezes que não têm, a desempenhar uma operação que lhes pode custar caro. Mas pode haver. Mas há formas, que eu vou-lhe chamar um bocadinho, enfim, pomposamente, de governança, que podem ser perfeitamente conduzidas, é que nós não estamos habituados, nós não temos essa cultura, pelo menos não temos essa cultura arraigada, temos alguns exemplos, poucos espalhados pelo país, mas é perfeitamente possível, com base até no que aconteceu, lançar alguns programas. Eu não estou aqui a dizer que deve ser estatizada a política florestal. O que eu penso é que deve, a política florestal não é, digamos assim, a produção de legislação tem sido, obviamente, feita pelo Estado e pelo Governo. Mas, na realidade, a política tem sido praticamente liderada por interesses privados. Isto é preciso dizer isto. E evidentemente que há depois casos muito particulares. Mas eu, de uma forma geral, não estou a negar que esses interesses existem e que não devem ser legítimos. Devem ser considerados em articulação com os outros que não são tão poderosos e que têm também toda a razão de ser.
Nós estamos a terminar o nosso tempo, Henrique Pereira dos Santos. Quem nos ouve, o ouvinte, a população local, por exemplo, que conhece esta realidade, o que é que ela pode fazer, entretanto? O que é que as pessoas, os cidadãos, podem fazer?
Bom, em primeiro lugar, há uma percepção de segurança de que a coisa que se resolve com os meios aéreos ou que chegando no seu carro dos bombeiros a casa não arde, e essa percepção é uma percepção muito perigosa, porque isso é verdade em 90% e tal dos dias no ano, mas depois, há 10, 12 dias, é bom não esquecer que 80% da área que arde no ano arde em 10, 12 dias. O problema são estes 12 dias por ano. E essa falta de sensação de segurança naturalmente leva as pessoas a descurarem algumas das ações que podiam ter. Agora, voltamos ao problema de base. Grande parte das ações que são passíveis de ser tomadas custam dinheiro, custam recursos. E, portanto, ou há, a partir de uma atividade económica, ou não há, e dificilmente o Estado se pode substituir à atividade económica para gerir 6 milhões de hectares. E, portanto, sendo assim, de facto, vamos continuar a ter acumulação de combustível. Portanto, o que as pessoas podem fazer é ter esta consciência de que há coisas, que há riscos que não vale a pena correr. A primeira coisa que as pessoas têm que ter consciência é que, em determinadas circunstâncias, o mais sensato, o mais razoável, é sair o mais rapidamente e em segurança que for possível. Eu percebo que isso é uma decisão extremamente difícil para a pessoa de lá estar naquele
Claro, percebe-se perfeitamente, não é?
É extraordinariamente difícil. É a pessoa dizer conscientemente, eu vou sair daqui e a minha casa pode arder. Esta decisão é uma decisão extremamente difícil. E que não é recorrente, não é? Porque eu hoje ardo neste sítio, amanhã ardo no outro e, portanto, é uma decisão que só tem que se tomar uma vez na vida, digamos assim.
Henrique Pereira dos Santos.
Mas, na verdade, ela é, muitas vezes, a decisão mais sensata.
Temos que fechar e agradeço a sua disponibilidade a partir da Alemanha e também a Pedro Achoa de Carvalho. Muito obrigado por esta breve reflexão. Um debate que, suspeito, está ainda novamente a começar depois de uma tragédia.
Um debate conduzido pelo jornalista José Pedro Frazão.
Renascença, a par com o mundo.
23 horas 28 minutos, tempo para avançarmos para a entrevista Aura Miguel Convida, esta semana com José Ornelas, fundador de um projeto para a reintegração de doentes mentais. Tudo começou há 30 anos e nos últimos tempos o projeto alargou-se também aos sem-abrigo com doença mental. Vamos escutar.
Boa noite. Casas primeiro. A expressão só por si já diz muito sobre um projeto que começou há 30 anos e avança com sucesso. Trata-se de apoiar pessoas com doença mental em três vertentes fundamentais: habitação, emprego e educação. Mais, a associação responsável por este projeto, a IEPS, Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, contente com os resultados obtidos, já alargou a iniciativa aos sem-abrigo com doença mental. E para sabermos mais sobre tudo isto, o melhor mesmo é uma conversa com o homem que fundou esta associação em Portugal e que, 30 anos depois, continua com o mesmo entusiasmo.
Gostaria de me apresentar como professor do ISPA, Instituto Universitário, há 30 anos que sou professor, também estudei lá, mas tive a oportunidade de fazer o doutoramento nos Estados Unidos e, no âmbito do meu doutoramento, trabalhei num hospital, no Cambridge Hospital, onde se desenvolveu um trabalho muito ligado à universidade e à comunidade, ou seja, a relação entre universidade e comunidade.
Mas a sua área é psicologia.
Psicologia comunitária. Uhum. Por conseguinte, tem esta ligação entre a psicologia, o indivíduo e a comunidade. Então foi nessa experiência de Cambridge, do Hospital de Cambridge em Boston, que depois, quando regressei, comecei a dar aulas no ISPA, pensei desde logo desenvolver esta ligação entre a universidade e a relação com a comunidade, na área da saúde mental. E foi nesse âmbito, com essa ideia, que nós decidimos criar uma associação. Uhum. Transformou-se depois numa IPS, que é a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial.
Mas quando decidiu que era uma prioridade, portanto, esta relação, quer dizer que essa relação não existia?
Sim.
Ou acha que é difícil essa relação?
A relação da universidade com a comunidade e...
Sobretudo ligada à doença mental.
Existia, mas numa perspectiva muito generalista, de estudos genéricos, estatísticos...
Mais teóricos.
Mais quantitativos, uhum. Mas não uma intervenção local com as pessoas, das aulas para a comunidade e da comunidade para as aulas, uhum. Acho que esta é uma experiência
Faltava
interessante.
Faltava os olhos nos olhos, se
calhar. Exato, exato. E foi nesse sentido, fomos para a Junta de Freguesia dos Olivais e iniciamos lá esta associação, mas numa área específica, que foi fazer com que as pessoas que estavam internadas nos hospitais psiquiátricos passassem para a comunidade com apoio, de modo a poderem se integrar a nível do emprego, de habitacional e a nível também, mais tarde, em termos educacionais. Ou seja, são os três pilares da nossa intervenção para a integração de pessoas com doença mental.
Mas isso já de si já devia ser um bocado complicado, porque a tendência é que, muitas vezes, infelizmente, muitos dos que estão nesses hospitais são mais ou menos proscritos, são assim, escondidos,
certo,
e esquecidos.
Mas nós tínhamos observado... Tínhamos observado noutros países, especialmente na Europa, em Itália, Inglaterra, noutros países e também nos Estados Unidos e no Canadá, que havia aquilo que chamava a desinstitucionalização, que era possível. As pessoas saíam para a comunidade e conseguiam recuperar, fazer aquilo que depois, nos anos 90, nós passamos a chamar recovery, ou seja, uma recuperação, logo que tivessem acesso a serviços na comunidade, um apoio individualizado, como habitação em grupo ou individual, ou emprego, depois surgia a ideia do emprego apoiado, também é interessante, que é...
Não sei se vamos ter tempo a falar disso tudo,
dessas questões
é um
todas.
Filão muito...
Exato. Exatamente, o emprego apoiado.
Como é que começou? Como é que foi?
Foi
chegou
um grupo de pessoas, não, foi a Direção de Saúde Mental. A Direção de Saúde Mental, em 87, nessa altura, interessou-se por fazer um projeto de investigação sobre a desinstitucionalização. E contratou-me nesse âmbito.
E qual hospital é que era?
No hospital, na altura, o Hospital Júlio de Matos, hoje conhecido por CHPL. E então, foi, mas a minha ideia foi...
Uma primeira experiência,
imagina. A minha ideia foi não fazer um estudo generalista tão bem de quantos doentes é que existiam, quais são os diagnósticos, mas deixar qualquer coisa que continuasse na comunidade. E em vez de fazer esse estudo estatístico, certo, criamos um centro comunitário para a integração de pessoas com doença mental.
E quem estava nesse centro?
Estavam vários técnicos, professores do ISPA, médicos, psiquiatras do hospital, e fomos criando depois uma equipa com estagiários vindos de várias universidades. E foi esse grupo todo...
E onde é
todo...
que isso passava? Nos Olivais?
Começamos pela Junta de Freguesia dos Olivais.
Mas esses doentes estavam lá no hospital
Mas transitavam progressivamente, porque em 89, logo a seguir, criamos uma primeira residência comunitária em que transitamos 5 pessoas do hospital para essa residência na comunidade,
mas
que ainda hoje existe.
Eles,
sim, algum apoio com eles, uma equipa rotativa com eles, a 24, ainda existe essa
ainda
residência.
Existe para este efeito?
Para este efeito. Foi devido a estes 20 anos de experiência residencial, habitacional, que depois, em 89, criamos o projeto para o sem-abrigo.
Mas o que é que recorda? Portanto, teve sempre a acompanhar a par e passo como é que corria isto. Portanto,
sem
estava
dúvida
a pôr em prática aquilo que tinha observado e estudado, não é?
Tinha observado e feito a tese sobre isso.
Exato.
A tese de doutoramento.
Mas assim, na prática depois...
É diferente. Foi muito interessante, principalmente o envolvimento das famílias. Conseguimos envolver as famílias desde então até hoje. Há reuniões sempre regulares com as famílias. Fomos à casa de famílias onde tinham pessoas com doença mental em situações muito complexas, sem qualquer tipo de apoio continuado. Nós fomos lá, envolvemos e criamos um centro.
Como é que isso faz? Porque, pronto, não tem nada a ver, mas
certo,
eu própria tive uma experiência de voluntariado no Miguel Bombarda.
Certo.
E o capelão da altura é que, enfim, havia uma iniciativa assim de um grupo de jovens e ele enviou-nos neste sentido para fazer companhia aos que eram depositados, literalmente,
sim,
e abandonados,
certo,
pelas famílias. Portanto, não há, nem todas as famílias, se calhar, têm esta sensibilidade para ajudar. Como é
mas
que
esta
faz?
Filosofia é também. Esta filosofia é, se as famílias não tiverem, nós substituímos as famílias e criamos as estruturas alternativas às famílias, como as situações,
claro,
residenciais.
O ideal é valorizar as famílias,
e depois nós,
é envolvê-las.
Exatamente, mas se elas não estiverem disponíveis para se envolver, criamos soluções habitacionais para aqueles que não têm famílias também.
Como é que substitui uma mãe ou um pai?
Não, não substitui no sentido de apoio 24 horas, acompanhá-los na resolução de problemas específicos, como para já as suas questões mais legais em termos de identidade, muitos deles saíam dos hospitais, já nem
sem
sequer tinham,
né,
documentações, tratarmos disso, tratarmos da empregabilidade, caso seja isso, que eles estejam interessados, ou mesmo continuar a estudar, ou seja... Porque uma pessoa com experiência de doença mental tem as capacidades intelectuais intactas, pode fazer imensas coisas, e nós temos um projeto ligado ao Instituto de Emprego, que começou em 1990, que tem integrado várias destas pessoas em termos de emprego apoiado, que é emprego em meio normal, mas com apoio técnico. Nós temos sempre um modelo, habitação apoiada, que é supervisionada, emprego apoiado ou educação apoiada. Ou seja, a equipe técnica, 24 horas, complementa as dificuldades que eles possam ter.
E há alguma área, por exemplo, no campo do emprego, que seja mais fácil de aceitar pessoas com esta doença, ou é conforme?
Conforme,
desde que sejam apoiadas do ponto de vista
técnico. Nós procuramos muito de empresas, varia muito nas décadas que nós, nestas três décadas. Interessa muito empresas que sejam empresas abertas, modernas, que tenham uma visão daquilo que nós chamamos da diversidade empresarial, que sejam sensíveis para as questões de género, para as questões da imigração, e esse também que queiram outras diferenças dentro das próprias
empresas. Os empresários estão sensibilizados para este
projeto.
Há
uma grande sensibilização. A sociedade civil portuguesa está muito aberta para a diversidade, por isso temos vários projetos em Portugal
exemplares. Por exemplo, bem-sucedidos.
A nível da saúde mental ou de outros?
Saúde mental. Pessoas que tenham sido colocadas e
sim,
que...
tem várias pessoas que foram colocadas.
Utilizamos, os patrões estejam contentes.
Utilizamos uma técnica que eu acho que tem resultado, que é, primeiro faz o estágio profissional, ou seja, que não é um contrato. Eles estão ali 6 meses, pode ir até 1 ano, para aprenderem a profissão, para aprenderem a área de especialidade. Isso tem facilitado a ligação com a empresa e alguns deles depois são contratualizados. Penso que é uma boa técnica, que é feita através com jovens em geral, com os deficientes e isso, e que nós também temos aplicado com a saúde mental com alguns resultados. Cerca de 20% daqueles que fazem estágios depois acabam contratualizados. Mas com muito apoio, quer dizer, por exemplo, semanalmente estas pessoas todas que estão a trabalhar encontram-se numa reunião pós-laboral para conversar sobre as suas experiências, trocarem experiências entre eles, ou seja, isto não é só agora já estás bem, arranja um emprego, chama-se emprego.
Largado sozinho.
Há toda uma legislação já, foi uma grande conquista que fomos fazendo, de emprego apoiado, que dá apoio para se contratar técnicos a tempo inteiro para supervisionar estes processos.
E a iniciativa parte de quem? É uma equipe, por exemplo, parte do doente que pede, sabe que existe esta possibilidade?
Não, existe um centro comunitário. Onde eles começam? Tudo começa num centro comunitário.
No hospital ou fora?
Não, fora do hospital.
Nós Mas somos... eles, para saírem do hospital, já têm que ter uma certa autorização, digamos.
Sim, nós fazemos, por vezes, transições progressivas, transição progressiva. Eles, muitas vezes os meios psiquiátricos contactam-nos, nós acompanhamos a pessoa e faz uma transição progressiva para o centro. Se tem famílias, para a família. Se não tem famílias, para as soluções habitacionais que existem. E depois, nesse centro, é que se vai desenvolver os talentos, ou seja, identificar talentos. Tentar trabalhar aquilo que se chama o estigma internalizado, porque elas às vezes pensam que como têm uma doença mental não podem fazer, então há todo um trabalho.
Acha que
faz.
Há muitos preconceitos ainda sobre, em relação a pessoas que tiveram internado?
Principalmente o preconceito internalizado, ou seja, eu sou doente, sou limitado, tenho dificuldades, já
mas
não
é que
pode...
se calhar isso acontece porque os de fora certo. Tratam-no se calhar com marginalismo.
Mas às vezes o preconceito internalizado também, é mais lento a superar do que a sociedade vai-se abrindo sim, mais rapidamente sim, sim. com tudo o que se discute.
Porque é um bocado traumatizante se
exato,
calhar,
é muito...
então com outros casos mais graves. Ou...
Então temos estado a trabalhar da descoberta dos talentos. De retomar o seu talento, em vez de uma pessoa que, por exemplo, muitas vezes já estudou na universidade e diz o que eu quero fazer é ser jardineiro, e afinal o que ele quer ser é designer, mas de ser passado de jardineiro a designer é um processo complexo.
E isso como é uma técnica também de psicologia? Que
nós,
é
utilizamos, nós utilizamos todo um conhecimento que vem das empresas do normais, da identificação
claro,
e desenvolvimento de talentos.
À prova, na experiência e vêm ao de cima os seus talentos.
Vamos buscar estas técnicas e aplicamos a eles. Também é interessante a identificação através de vídeos, através de comentários, através de bons exemplos de pessoas em diferentes áreas de especialização que foram descobrindo os seus talentos. Eles vão vendo, vão discutindo nesse centro. E depois desse centro é que vão partir para a empregabilidade.
E ainda voltando à experiência dentro de casa, também às Sim. vezes também têm começado do princípio os hábitos. Eles vivem sozinhos ou vivem juntos?
Há os que vivem em pequenos grupos. Residências pequenas, 4, 5 pessoas, e há os que vivem individualmente. São o
é
apoio
que viver
a diferenciar.
Sozinho, não é?
Eles
não é
acabam
para todos,
por não estar
né?
totalmente sozinhos. Eles estão sozinhos quando vão a casa dormir, mas depois vão ao centro durante a manhã, durante a tarde, estão a trabalhar, ou seja, eles têm uma vida ativa. E depois a casa é mais um refúgio, não é? Não, não é para estar sempre. E depois a equipe técnica de apoio individualizado vai buscá-los, vai envolvê-los em grupos, em atividades, ou seja, eles estão sempre... Às vezes eles precisam da casa para descansar.
A vossa associação, quantas pessoas acompanha?
Acompanha 100 pessoas. 100 pessoas.
Aqui na zona de Lisboa?
Sim, este centro comunitário fica ali junto ao técnico, ali junto à estátua António José de Almeida. Uhum. Por conseguinte, desde 92 que temos esse centro, passamos da junta de freguesia para ali.
E há bocadinho ia dizer que depois desta experiência largaram aos sem-abrigo.
Certo,
não é
em
só
2009,
da realidade dos hospitais.
Exatamente,
não é?
Com esta longa experiência de 20 anos, nessa altura, de questões habitacionais, estávamos também habilitados para pensar as questões habitacionais do sem-abrigo. E com a segurança...
Sem-abrigo, eu próprio uma vez entrevistei um que não queria casa.
Certo.
Tinha um curso superior, inclusivamente, é um
certo.
Mistério.
Vamos,
é uma
mistério.
Realidade
em 2009,
complexa.
Era às vésperas do ano europeu contra a pobreza e a exclusão social. E a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, contactou-nos, estaria interessado em criar um projeto que ficasse, não só aquelas festas generalistas, mas que ficasse. E então, eles tinham conhecimento desta ideia da Housing Force, que nós tínhamos falado, casas primeiro, então nós apresentamos um projeto para 50 casas individualizadas para retirar pessoas que estavam na rua há muitos anos e com doença mental.
Um momento. Esse projeto de Casas Primeiro, já, o nome já é sugestivo,
sim,
e é muito bonito.
Casas Primeiro.
Surgiu nesse contexto.
Nesse contexto.
Perceberam
bem,
a realidade sem abrigo.
Já existia a Housing Force, que é Casas Primeiro, já existia noutros países. Não
certo.
Na Europa. Uhum. Na Europa, o nosso projeto é pioneiro. Mas existia, nós fomos visitar esses projetos e também lemos a literatura.
Certo.
Porque eu acho que aqui este, a AIPS e o ISPA têm feito...
pode ser feito superficialmente.
Têm feito um contributo que é trazer a ciência para os problemas sociais. Uhum. Trazer uma perspectiva científica da mudança social.
Mas a ciência só é fundamental. A ciência é fundamental, mas também depois há toda outra faceta do lado humano, não é?
Certo, mas
que
é a ciência.
Se aplica estritamente
a ciência com justiça,
claro,
social, a ciência dos direitos humanos.
Boa,
há uma ligação.
Só não chega,
exatamente.
Claro.
Mas esta ligação entre a boa vontade e a ciência, eu acho que vai ser o futuro da intervenção social.
E então, okay. As Casas Primeiro...
Ok, as Casas Primeiro é um exemplo de uma perspectiva científica para a intervenção na área do sem-abrigo e que está a contribuir para uma mudança radical nessa área. Ou seja, finalmente conseguimos descobrir uma solução científica com princípios humanos,
certo.
Sem dúvida, para resolver o problema, ou seja, o problema do sem-abrigo em primeiro lugar é a casa, é a necessidade de uma casa, eles estão na rua porque não têm uma casa, então nós proporcionamos uma casa individualizado, a não ser que seja uma família que esteja na rua, também pode ser em situação de familiar ou de casal, e depois trabalhamos com a pessoa dentro da casa, né, sobre outras questões diversas.
Mas como é que arranjam casa? Como é que se, como é que
isso no mercado
se faz?
Normal de arrendamento.
Ah, é?
No mercado, não utilizamos as casas das áreas sociais, porque são muito lentas, são muito burocráticas e há uma lista de espera enorme. Conseguindo, a forma mais rápida é no sistema de arrendamento, alugamos casas, e é interessante, sabe, que esta solução através do arrendamento e se retirar pessoas, como já estamos a fazer, com apoio, primeiro foi da Segurança Social, atualmente é da Câmara, tem um projeto para 80 casas, em conjunto com a AIPS e outras organizações, e estas soluções são mais económicas do que as outras soluções típicas e
mas
tradicionais.
Mas quem é que paga a renda? É um acordo que
é um
conseguem
acordo,
estabelecer?
É um acordo, com a, neste momento, com a Câmara, que tem um custo de 20 euros por pessoa por dia.
A pessoa paga?
A pessoa não é a pessoa que paga, é o acordo com a Câmara.
Uhum.
A pessoa que paga é 30% do seu rendimento.
Uhum.
Por conseguinte, muitos deles não têm nenhum rendimento quando entram para as casas, não têm que fazer nenhum pagamento. Quando se consegue desbloquear o rendimento social de inserção, eles pagam 30% do seu rendimento, que é cerca de 50 euros.
Portanto, começaram nesta, enfim, nesta acréscimo de atividade virada,
sim,
para os sem-abrigo, quando?
A partir de outubro de 2009, para iniciar 2010 do ano europeu.
E como é que tem sido?
Tem sido uma experiência extraordinária, porque os resultados são muito positivos. 95% dos que transitam para a casa mantêm-se nas casas, que é muito bom, 95%.
Mas estes sem-abrigo também são doentes mentais?
A AIPS só dá apoio exclusivo a pessoas sem-abrigo com doença mental. Alguns com duplo diagnóstico, doença mental e outros, e
certo.
Álcool,
claro.
Que é difícil de separar.
Sim.
E há outras organizações, por exemplo, há outra organização
claro,
a crescer, dá apoio na área mais da toxicodependência. E outras organizações que também estão a encontrar soluções habitacionais no, em geral. Mas há a IPS, que é especializada nesta área dos sem-abrigo, que são cerca de 30%. Cerca de 30% dos sem-abrigo têm problemas de doença mental.
E como é que fazem? Vão pelas ruas ou...
Contactam-se para já, também
abordam-nos?
Contactamos diretamente. A organização recebe muitos contactos de outras, da Câmara, da Emergência. Olha, temos aqui uma pessoa que estávamos, e tão bem através das equipes de rua, que já estão na rua, conhecem as pessoas, porque conseguindo, existem organismos que juntam estas pessoas todas para fazer isso, na PISA,
certo,
o APSA.
E como é que se faz? Portanto, a partir do momento em que essas equipas de rua, enfim,
identificam
indicam,
a pessoa,
sim,
faz-se a proposta, clara e inequívoca.
Perguntam como,
pergunta
como é
se
é?
A pessoa está interessada em ir para uma casa. Ela, em primeiro lugar, fica muito cheia de dúvidas, porque a maior parte das pessoas, especialmente com doença mental, não querem ir para os centros de abrigo. Os centros de abrigo são sítios que eles sentem-se muito vulneráveis, muito grandes, com muitas pessoas, existem muitas tensões, por vezes violência, por conseguinte eles não querem. Também muitos deles não querem ir para residências de grupo, ou seja, estarem com outras pessoas com o mesmo tipo de problemáticas. Por isso eles ficam muito surpreendidos com esta nova ideia, como toda a gente, não só eles, que é ir para uma casa individual. Então, eles só acreditam muitas vezes quando vão visitar essa casa. Ainda ontem foi um transitou-se uma pessoa que ela entrava em pânico, passava para ir para ver a casa, passou por vários sítios que ela já tinha estado. E ela disse, não me diga que vão me colocar numa casa com um grupo cheio de problemas de alcoolismo e toxicodependência que eu não quero ir. Não, não é esse. Não me diga que vão me internar no hospital psiquiátrico. Não. Até chegar à casa, passou por algumas aflições. Depois, quando chegou à casa, vi que era uma casa individual.
O que é que viu? Quando chegou à casa, vi que...
Ficou emocionadíssima, porque vi que era uma casa individual para ela.
Já mobilizada?
Sim, as casas normalmente no mercado têm as coisas mínimas, são casas pequenas, T0s, com aqueles mínimos, a casa de banho, uma kitchenette e um sítio para dormir e para conviver. É muito pequena e então ficam extremamente emocionados porque finalmente realizaram o seu sonho, realizaram o sonho.
Também arranjam...
Também podem trazer os sacos.
Roupas e assim também desarranjam isso, claro.
E depois deles entrarem na casa, utilizamos todo o sistema de apoio que existe. Junto à junta de freguesia existe normalmente apoios alimentares, complementares, roupas. Depois há todo um conjunto...
Pois é confiado, de certo modo, à comunidade essa pessoa...
Não é confiada. Para além da casa, existe uma equipa. Aqueles tais 20 euros inclui a renda e uma equipa 24 horas. Uma equipa técnica, outra novidade, não é somente um apoio pontual, mas uma equipa 1 para 10 pessoas, ou 10 casas, 1 para 10, um técnico a tempo inteiro. Esse técnico é que faz com reuniões individuais com cada uma destas pessoas, faz
que
a ligação.
Tem permissão ir acompanhando,
faz
um
mediador
está,
com a comunidade, faz a ligação com a comunidade, resolve os problemas da identidade, resolve os problemas da saúde, porque tem que inscrevê-lo no centro de saúde, porque há imensos problemas de saúde, como é óbvio, viver 10 anos na rua é muito traumático, não só psicologicamente, mas também fisicamente. E ligações com a junta de freguesia para questões de apoio financeiro até ao rendimento social de inserção. Todo esse técnico faz todo um trabalho inovador, muito ecológico, porque é no contexto.
Em alguns casos será difícil, não é pesado?
Sim, é difícil, mas como é um técnico a tempo inteiro, com uma longa experiência também de trabalhar com os doentes mentais já no centro comunitário, em outras situações, não é uma pessoa...
Claro, e então agora já tem a experiência dos doentes mentais que são, neste caso, sem abrigo.
Exatamente. Os problemáticos...
E não misturam uns com os outros?
Sim, têm estado misturados,
sim,
eles, muitos
não,
deles,
não é?
Depois de estarem nas casas, estabilizam, depois frequentam o centro e utilizam os serviços do centro como emprego apoiado e outros...
Mas, por exemplo, quem nos está a ouvir neste instante, imagino que há muitos casos assim, que muitas vezes as pessoas que estão na rua, que estão, enfim, mais ou menos perdidos e que nos estão a ouvir, o que é que podem fazer?
Existe um espaço de apoio que é do NEPISA, da UAPS, que é ali no Cachodré, que é de emergência, da misericórdia, de apoio ao sem-abrigo. Todas as pessoas têm sem-abrigo. O que aconselhamos é que as pessoas se dirigem a sítio, ali mesmo junto ao metro do Cachodré, eles conhecem, não? E aí tem uma equipe técnica que pode ajudar-lhes a arranjar casas, arranjar o rendimento social de inserção, apoios de emergência até o rendimento também, outras coisas, ou seja, um sítio de apoio de emergência às pessoas sem abrigo.
Portanto, aqueles que nos ouvem, que têm esta defesa a achar que se calhar para onde é que me levam, vale a pena arriscar.
Começar por aí.
E vir ver.
começar por aí
ver,
e vem ver e peçam quando forem lá se a questão é habitacional, que gostavam de falar, porque aquilo estava dividido por várias áreas, com a parte habitacional, com alguém que possa dar apoio em termos habitacionais.
Olha, e quando corre mal? Às vezes, se calhar, corre mal.
Quando
não.
corre mal, o que é que pode correr mal?
Há pessoas que, por vezes... Desilusão, de pessoas que voltaram a sair para a rua.
Imagina. Às vezes, 10% deles não se mantêm nas casas. Há também situações de crise que podem acontecer, mas isso lidamos com a crise. A pessoa vai ao centro de saúde ou uma consulta psiquiátrica ou outros centros especializados. Ou seja, as crises podem existir, mas a pessoa não perde. Não
pois,
perde a sua casa.
Pedir ajuda,
mesmo na área, na área das drogas ou alcoolismo, também podem fazer uma desintoxicação, mas a sua casa mantém-se. Quando terminar, volta. Ou seja, estes são casas permanentes. Casas individualizadas, ou em pequeno, casais, ou famílias, casas dispersas na comunidade, é muito interessante, não são concentradas...
Ah, não é um bairro só
não,
com
não, isso, dispersas na comunidade para facilitar a integração e permanentes.
A opção de casas primeiro também é sugestiva, não é? Porque sem casa, enfim, o equilíbrio da pessoa fica logo afetado.
Exato, foi vários estudos que fizemos, que as pessoas que estão na rua, mesmo com conversas muito afetuosas, não conseguem resolver os problemas, porque estar na rua não permite as condições psicológicas e físicas para sair da condição de sem-abrigo. Por isso, a primeira coisa a fazer é retirá-los da rua e numa casa. Dentro da casa é muito maior, mais agradável, num próprio espaço da casa, começar a trabalhar com a pessoa. A pessoa descansa, dorme, em princípio, vai aprendendo a dormir e depois já podemos conversar com a pessoa para iniciar toda uma nova etapa.
Eu gostava de lhe fazer, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas pessoalmente, o que é que aprende com esta sua experiência, que já é longa, 30 anos,
sim,
não é? Que certamente agora olha para trás e sente-se diferente de como era quando tudo começou. Portanto, começou com uma teoria, não é? Com aquilo que viu,
sim,
e com um desejo, mas agora não, agora já tem muita prática em cima.
O que eu aprendi foi que num sistema democrático pode-se fazer transformações incríveis. Podemos resolver problemas que pareciam estruturais e permanentes, como a situação de sem-abrigo. Atualmente estamos a falar em terminar totalmente com a situação de sem-abrigo até 2023. Segundo
sim,
o Sr. Presidente da República fez esse desafio em 4 de Abril e nós estamos todos empenhados, as associações nesta área, a levar para a frente esse desígnio. Isto é extraordinário, tudo se pode fazer, pode-se mudar, pois gosto muito desta ideia da ciência ligada à boa vontade. Tem que haver este encontro. Ideias científicas, investigação, recursos bibliográficos e trabalharmos em conjunto neste processo transformativo. E também, só para terminar...
Mas no seu caso mesmo, pessoalmente, passou a olhar diferente, de maneira diferente, ou fica mais enriquecido ou não?
Imagina. Sim, pessoalmente fico com uma grande entusiasmo e esperança de poder resolver, ou seja, quando
porque
vou passear pela cidade de Lisboa e olho de novo para os sem-abrigo, agora já os vejo de outra forma, vejo que amanhã eles podem não estar lá, até tenho dificuldade em conter-me de não telefonar logo para a equipa, dizer até que uma pessoa é preciso retirá-la imediatamente
isso,
da rua.
Deu-lhe mais inquietação, de certo? Modo,
sim,
no,
mas depois
sentido.
Também, no dia seguinte, já de ver como aquela senhora de ontem, que estava há 10 anos na rua, agora passar para o sítio onde ela estava e ela já não está lá, não a cumprimento, mas sei que ela está numa
está
fase
melhor.
Completamente diferente e com uma grande experiência de transformação pessoal.
É também interessante porque estamos mesmo a terminar, mas não resisto a contar porque é que o convidei, porque no fundo ouvi uma transmissão em direto da Renascença, que era até de uma casa de colchões e que por causa disso essa casa, quando vendem os colchões, ajuda a vossa
sim,
obra.
Sem dúvida.
E isso também é um sinal de que esta sensibilização é mais vasta do que a própria instituição a que pertence, é também
sim,
das próprias empresas.
Sem dúvida,
empresas,
está a haver um grande envolvimento dos empresários, isto mostra por exemplo...
Portanto, também estes que nos ouvem e que podem exemplo, ajudar, o que é que podem fazer?
Por exemplo, as organizações de advogados decidiram que o Rock in Law este ano também vai para as casas primeiro, vai para criar casas para os sem-abrigo, que é um concerto que eles fazem de solidariedade. Isto acho que há um movimento, há um momento, há um timing extraordinário para resolvermos. Portugal pode ser um país de referência, para já da União Europeia, de estar a trabalhar até 2023 para retirar todas as pessoas sem-abrigo em Portugal é extraordinário.
Muito bem, obrigada José Ornelas por este entusiasmo e por também nos deixar aqui um convite à criatividade na solidariedade. Obrigada.
Agradeço imenso o seu convite.
E com esta entrevista semanal de Aura Miguel fechamos a edição da noite, que regressa amanhã depois das 23 notícias atualizadas à meia-noite.
Edição da noite.